Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Lia Passarinho.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Um ano após o rompimento de barragem, Carlos Viana afirma que Congresso deve uma resposta às vítimas de Brumadinho.
Rodrigo Pacheco defende criação de Tribunal Regional Federal em Minas Gerais.
Projeto pode obrigar bibliotecas públicas a também comprar novos livros em formatos acessíveis.
Boa noite.
Boa noite.
O Ministério Público e a Polícia Civil de Minas Gerais finalizaram as investigações sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, que amanhã completará um ano.
16 pessoas foram denunciadas por homicídio qualificado e crimes ambientais. Repórter Pedro Pincer.
O Ministério Público de Minas Gerais apresentou à Justiça denúncia pela qual acusa 16 pessoas por homicídios dolosos duplamente qualificados e por diversos crimes ambientais decorrentes do rompimento da barragem 1 na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. As empresas Vale e Tuvisud também foram denunciadas pelos mesmos crimes ambientais. O desastre causou a morte de 270 pessoas, entre funcionários da Vale e de empresas terceirizadas, moradores do município e visitantes, além de deixar um rastro de destruição. Relator da CPI do Senado que investigou o caso, Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, elogiou o trabalho do Ministério Público e destacou a contribuição da Comissão Parlamentar de Inquérito para a conclusão do documento e disse que as famílias das vítimas não devem ficar sem uma resposta.
O Congresso brasileiro deve uma resposta às famílias que perderam filhos e filhas em Brumadinho, pais e mães, deve uma resposta ao Brasil. Nós não podemos mais esperar que uma nova tragédia, um novo crime ambiental desse tamanho, dessa abrangência, possa mais uma vez marcar a imagem do nosso país.
O senador também pediu a aprovação de projetos sugeridos pela CPI que visam aumentar a segurança das barragens.
A Comissão de Meio Ambiente pode votar neste ano mudanças nas estruturas de várias unidades de conservação.
Quatro projetos de lei que mudam ou criam parques nacionais estão em análise na CMA. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, ressaltou a importância de se ter informações confiáveis para tomar uma decisão sobre unidade de conservação.
Provavelmente, várias dessas unidades de conservação necessitam algum tipo de revisão quanto aos seus limites ou categorias. É, no entanto, imprescindível que consideremos a aptidão dos ecossistemas em que estejam inseridas em face das alterações pretendidas e que estejam disponíveis todos os insumos necessários para uma decisão fundamentada e acertada.
Um dos projetos de lei que podem ser votados na CMA muda o nome do Parque de São Joaquim para Parque Nacional da Serra Catarinense e redefine a área em mais de 100 páginas de coordenadas geográficas. Outro transforma a Reserva Biológica de Santa Isabel, no litoral sergipano, em Parque Nacional. Também há proposta para reduzir a Floresta Nacional de Brasília e para criar o Monumento Natural do Rio Samburá no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais.
O senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, defendeu a aprovação do projeto que cria o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, a partir do desmembramento de Minas Gerais do campo de jurisdição do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília.
A proposta está na Câmara dos Deputados. Se for aprovada lá, será analisada pelo Senado. O senador lembrou que, atualmente, 35% das ações que tramitam na Primeira Região são oriundas de Minas Gerais.
E queríamos muito contar com o apoio de todos os senadores para uma causa legítima, não de Minas Gerais apenas, mas da justiça brasileira, de desconcentração da jurisdição de segunda instância federal, para permitir que Minas Gerais possa entregar jurisdição célere e adequada aos mineiros.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que é preciso investir em educação e adotar políticas que garantam direitos sociais e trabalhistas, para tirar da extrema pobreza mais de 13 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$ 90 ao mês.
De acordo com o Cadastro Único do Governo Federal, a região Nordeste é a que apresenta os piores índices, mas foi no estado de São Paulo onde a extrema pobreza mais cresceu nos últimos 7 anos, 40%, informou o senador.
De 2018 para 2019, o índice de aumento da extrema pobreza foi maior em Roraima, com 10,5%, e no Rio de Janeiro, com 10,4%. Enquanto a média nacional foi de 4,4%, disse Paulo Paim.
Esses brasileiros e brasileiras, estou me referindo a mais de 13 milhões de pessoas, não têm acesso à moradia, à saúde, à educação, à previdência, não possuem emprego. Eles comem quando têm alguma coisa para mastigar, dia sim, dia não. Do vizinho que ajuda, do parente solidário, muita coisa pegam no lixo, comem sobras de restaurantes.
E o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, classificou de colossal a carga tributária suportada pelos produtores rurais gaúchos.
Segundo ele, o conjunto de impostos federais, estaduais e municipais prejudica a competitividade do agronegócio da região e de todo o país.
A taxação sobre os alimentos no Brasil é hoje 33%, enquanto países na Europa, Alemanha, Itália, Estados Unidos, na América do Norte, estão em torno de 7 a 10%. Perde o produtor e paga o consumidor. São parcos os subsídios que o produtor rural brasileiro tem acesso se comparado aos bilionários recursos disponíveis para os congêneres europeus, com forte impacto nas cotações internacionais das commodities.
As bibliotecas públicas deverão adquirir versões acessíveis de todos os novos livros de seu acervo.
Um projeto com esse objetivo está em análise na Comissão de Educação. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo o projeto, as bibliotecas públicas devem ter, pelo menos, 5% do acervo em versões acessíveis. De autoria do senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, o texto prevê ainda que não será considerada violação de direito autoral a conversão das obras para formatos acessíveis, como em braille ou em áudio. A relatora na Comissão de Direitos Humanos, senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, defende o acesso à cultura a todas as pessoas.
Esse tema não pode ser esquecido quando tratamos de inclusão. A razão de ser das bibliotecas públicas é a universalização do acesso às obras nelas contidas. Proporcionam cultura, educação e lazer aos seus usuários e não podem ser espaços excludentes. De pouco adiantaria garantir acessibilidade arquitetônica nesses equipamentos públicos se as obras não forem acessíveis.
A proposta está na Comissão de Educação, onde aguarda o relatório do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
E o senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro, lembrou as conquistas importantes das pessoas com deficiência nos últimos anos.
Ele citou o reconhecimento da linguagem brasileira de sinais e a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência.
Para Romário, esses foram os marcos legais que possibilitaram uma série de garantias e melhorias para a vida de milhões de brasileiros. No entanto, o senador defendeu outras iniciativas que ampliem a acessibilidade e o respeito a essas pessoas.
Em nosso contexto, a Comissão de Assuntos Sociais, a qual tenho orgulho de presidir, é a única desta casa que em toda a sessão há uma intérprete de Libras, integrando os milhões de deficientes auditivos de todo o país e aos seus debates e discussões, algumas inclusive sobre o próprio tema. Queremos e lutamos para que isso seja realidade não apenas em todo este parlamento, mas também estabelecido em nossa sociedade.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou monitoramento no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de fiscalização realizada em 2017. A fiscalização anterior buscou apontar os problemas existentes na execução do Programa Nacional de Reforma Agrária. Segundo o ministro relator, Augusto Sherman, o INCRA vem dando cumprimento aos itens da deliberação. No entanto, ressaltou alguns problemas ainda existentes, como a baixa evolução das apurações e a ausência de indicadores. O INCRA deverá desenvolver e apresentar indicadores que permitam avaliar a eficiência, a eficácia e a efetividade da política pública. O Instituto também deverá elaborar novo plano de apuração dos indícios de irregularidades apontados anteriormente pelo Tribunal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.